Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados e aos que nos acompanham através das redes sociais, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parlamento Municipal. A Câmara Municipal de Uruguaiana, aliando-se às comemorações da Semana da Pátria 2022, realiza nesta noite sessão solene alusiva ao bicentenário da independência do Brasil. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente em exercício do Poder Legislativo, tenente-coronel José Felipe Biasi Filho, comandante do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, neste ato representando o excelentíssimo senhor general de brigada William Koji Kamei, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Capitão de Corveta Edson Freire Ribeiro, delegado fluvial de Uruguaiana. Tenente Cleuber Soares Pereira, comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana. Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Doutora Karina Leonetti, juíza de Direito. Também presentes os vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Marcelo Cardoso Lemos, José Clemente da Silva Correia e Zulma Rodrigues Ancinello. Registramos ainda a presença do tenente-coronel Cristiano Garcia Guedes, chefe do Estado-Maior da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, tenente-coronel César Menezes Maia, comandante do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, major Leandro Júnior de Lima, chefe do Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana, sargento Santo Rogério Doyle, representante do Batalhão de Polícia Fazendária, capitão Diego de Oliveira, comandante do 2º Pelotão de Polícia do Exército, major Alisson Batista da Silva, comandante do Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, senhora Célia Marilda Machado, diretora de Ensino da CEMED, senhoras Sandra Maciel e Eliane Buonocore, representando o Movimento Negro do PDT, delegada Amanda Ribeiro Silva Andrade, representando a Delegacia Regional da Polícia Civil, senhora Lúcia Delgado Claus, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação, senhor Wander Manuel Correia, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana. Agradecendo a presença dos demais representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade, neste momento o senhor presidente dará início à sessão.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, tenho a honra de declarar instalada a sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana da Pátria 2022. Convido os senhores vereadores e oponentes a conduzirem ao plenário os homenageados desta noite.
Convidamos todos para, neste momento, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao iniciarmos as homenagens desta noite, o senhor secretário, vereador Marcelo Lemos, fará leitura do Diploma de Honra ao Mérito concedido à senhora Carol Anne Guimarães Galas, por proposição da vereadora Zulma Rodrigues Ancinello.
Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1.678 de 83 e 3.485 de 2005, e de acordo com o Decreto número 49, de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Carol Anne Guimarães Galas, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022, vereador Marcelo Lemos, secretário, vereador Carlos Delgado, presidente, vereadora Zulma Ancinello, proponente.
Para prestar sua homenagem, fará uso da palavra a proponente, vereadora Zulma Ancinello.
Uma boa noite a todos e a todas. Neste momento, quero cumprimentar o presidente desta casa, vereador Carlos Delgado, o representante do general Kamei, o coronel José Felipe Biasi, capitão de corveta, senhor Edson, representante da Marinha do Brasil, o major Laerte, a doutora Karine Leonetti, nobres vereadores, Senhoras, senhores, homenageados, os nossos cumprimentos. Nessa noite de honraria, este momento cívico, nesta sessão solene alusiva aos 200 anos da independência do nosso Brasil, eu venho homenagear uma pessoa, uma cidadã uruguaiense, da qual tenho honra de estar aqui nessa tribuna, homenageando a doutora Carol Anne Guimarães. Nesta noite especial, quero dedicar minhas honrarias a uma mulher de brilho único, alguém que pela sua trajetória de vida é merecedora dos mais elevados elogios. Nascida em Uruguaiana, filha de Constantino Delgado Guimarães e Neisa Jardim Guimarães, desde muito cedo buscou pela sua independência, tendo sempre como parâmetros os valores familiares repassados pelos seus pais. Graduada em Direito, iniciou um curso em Santa Maria e concluiu aqui em Uruguaiana pela PUC. Posteriormente fez especialização com extensão em tráfico de seres humanos e mestrado em Direito Público Internacional, com ênfase em Direitos Humanos pela Universidade Católica del Uruguai em Montevidéu. Atualmente exerce a função de servidora de segurança pública, sendo comissária da Polícia Civil lotada em Alegrete, onde presta atendimento ao público. Carol Anne Guimarães, a Carol, da qual nós a chamamos, sempre demonstrou em toda a sua trajetória ações de orientações e informações junto às mulheres, principalmente quando trouxe o projeto Sala das Margaridas, da Uruguaiana, onde foi implementado o atendimento humanizado a vítima de violência doméstica. Faço questão de destacar alguns dos trabalhos sociais em que ela fez parte, entre eles. Trabalhou no SOS Criança entre os anos 2012 a 2016, onde atendia meninas em situação de vulnerabilidade social. Período este que a entidade recebeu um prêmio em nível estadual pelo reconhecimento dos trabalhos prestados. Exerce trabalho social junto à UNP, Universal nos Presídios, onde atende as famílias dos apenados buscando a ressocialização, proporcionando uma nova expectativa de vida, alimentada pela fé e o fortalecimento da autoestima. Algumas pessoas, Carol, fazem a diferença na vida do próximo. Outras, além de fazerem a diferença, dignificam essas pessoas. Plantam as sementes dos verdadeiros valores cristãos e morais. Minha homenagem está baseada na brilhante trajetória profissional, sempre com esforços voltados ao bem social. Exime o desempenho nas funções de destaques que lhe foram atribuídas até o dia de hoje, demonstrando idoneidade libada no exercício de suas atividades junto aos órgãos supracitados. Querida amiga Carol Anne Guimarães, meu coração se enche de alegria e de ternura por estar nesta data reverenciando teu exemplo e dedicação à comunidade uruguaianense. Sou admiradora do seu caráter, dos teus princípios, mas principalmente de tudo que você representa na vida de todos os que acompanham teu trabalho social e os êxitos da tua caminhada até aqui. Eu também escrevi texto juntamente com esta homenagem é um texto bíblico que diz, porque a palavra de Deus é vivida, e é vida, e eficaz, mais que penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até na divisão da alma e do espírito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Muito obrigada a todos e deixo aqui o meu carinho, a minha dedicação a essa grande mulher, a Carol Anne, que tem feito a diferença em Uruguaiana, em Alegrete, nos seus relevantes trabalhos que ela tem realizado. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a todos pela oportunidade.
O senhor presidente em exercício e a vereadora Azul Mancinello farão a entrega do diploma à homenageada. Gostaríamos de registrar também a presença do excelentíssimo senhor Paulo Roberto Inda Kleinubin, prefeito em exercício. Convidamos para que acompanhe a entrega junto ao presidente. O senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Fabrício Chedide Padilha por iniciativa do vereador José Clemente da Silva Correia.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 50, de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Fabrício Chedid Padilha, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022, vereador Marcelo Lemos, secretário, vereador Carlos Delgado, presidente, vereador José Clemente, proponente.
Convidamos o vereador José Clemente a ocupar a tribuna para prestar sua homenagem.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo vereador Carlos Delgado, presidente em exercício do nosso Poder Legislativo. Cumprimentar o tenente-coronel Biasi, que representa o nosso comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Nosso capitão da Marinha, tenente da Força Aérea, Major Laerte, nosso comandante do 1º Batalhão. Cumprimentar meus colegas da Brigada Militar, as colegas Deise e o Sargento Doyle, que estão aqui conosco, e a todos nós que estamos no plenário, senhoras e senhores vereadores, prefeito em exercício, prefeito Paulo Kleinubing, nossos homenageados desta noite, cumprimentar a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Numa sessão solene de grande relevância e importância para todos nós, doutora Karine, que é uma data magna para todos nós brasileiros, onde lembramos a independência do nosso Estado, da nossa nação. E como lembrar e falar da nação dentro de um dos poderes constituídos da República, a unidade federativa do município, sem simbolizar eles por pessoas que tenham esta identidade. E por isso que nós temos uma preocupação em nosso mandato, delegado Fabrício, de procurar conceder as honrarias, os reconhecimentos a pessoas que têm a identidade com os momentos que nós podemos fazer isso. E esse momento de hoje, que é um momento para toda a nação brasileira, um momento importante, e que possamos lembrar sempre do que significa a nação, do que significa a pátria. Pátria não significa e não se traduz simplesmente por se enrolar na bandeira do Brasil e se julgar patriota, e sim cultuar e vivenciar e fortalecer os valores da nossa nação. As questões éticas, as questões morais, valores que estão talvez muitas vezes esquecidos e que nós todos temos que ter isso muito vivo em nossas lembranças. Por isso, de que em momentos como esse nós precisamos trazer e lembrar como os nossos homenageados, que certamente tem esses valores, tem essas identidades. O delegado Fabrício, quando lia aquele abreviado currículo que nos encaminhou aqui à Câmara de Vereadores, mostrando de forma muito objetiva a sua conduta dentro da sociedade, o seu caminho trilhado dentro da sociedade, delegado, nós não podemos aqui, como uruguaianenses, deixar passar simplesmente pessoas com esses valores que devemos sempre, como disse aqui, referenciar e cultuar. E por isso a sua pessoa deve ser lembrada não somente pelo delegado da Polícia Federal, chefe da delegacia da Polícia Federal de Uruguaiana, mas o cidadão Fabrício Chedid Padilha, o pai, o chefe de família, e que tem presente esta conduta, esses valores, e que devemos prezar sempre por isso. Nós devemos ter orgulho de sermos todos brasileiros, mas orgulho de poder falar para a nossa comunidade, falar para a nossa família e principalmente servirmos de exemplo, exemplos para a sociedade e principalmente para os mais jovens. Porque é em nós que certamente eles terão como espelho e ali terão sua conduta. E por isso, delegado, talvez a homenagem nas palavras não seja tudo aquilo que todos nós gostaríamos de dizer ao senhor. Mas é preciso, sim, deixar muito claro de que pessoas como o senhor, como pode ter tantas outras na sociedade, mas eu escolhi o senhor para fazer isso, é porque entendemos de que quando nós temos esses valores, nós temos essas condutas que estão intrinsecamente ligados a valores da nação brasileira. E nós não podemos abrir mão disso. E por isso, hoje, nessa singela homenagem aqui no Poder Legislativo de Uruguaiana, nós queremos que isso fique registrado e certamente também contará na história desta casa. Parabéns pela sua pessoa, aquilo que o senhor representa, não, como disse, somente para a sua família, e sim para todos nós, e tenha certeza que o senhor também tem uma grande representação dentro da nossa sociedade uruguaianense. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite.
E o senhor presidente em exercício fará a entrega do diploma ao homenageado. Na sequência, o senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido à senhora Liliane Cristina Lopes Acunha Vasconcelos por sua iniciativa.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 54 de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Liliane Cristina Lopes Acunha Vasconcelos, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022. Vereador Marcelo Lemos, secretário e proponente. Vereador Carlos Delgado, presidente.
Convidamos o vereador Marcelo Lemos a ocupar a tribuna.
Boa noite, ilustríssimas autoridades, civis, militares, legislativas, judiciárias e executiva. Queridos homenageados, familiares, amigos, quem nos acompanha através das redes sociais, senhor presidente Mileto, William, doutora Cláudia, satisfação. Homenagear uma amiga sempre é mais difícil. A filha do, preciso fazer esse registro, filha do ex-vereador, ex-presidente desta casa e ex-vice-prefeito do município de Uruguaiana, Marques Acunha, palestrante, professora, doutora, conselheira tutelar, minha querida amiga Liliane Acunha, com muita honra recebe essa homenagem que foi aprovada de forma unânime pela Câmara de Vereadores. A presente propositura tem como objetivo prestar uma justíssima homenagem a esta profissional que se destaca pelo trabalho desempenhado na área da infância e juventude. Doutora Liliane Cristina Lopes Acunha Vasconcelos, advogada atuante no direito da família e também no Juizado da Infância e Juventude Uruguaiana. Por vários anos desempenhou nesse município a função de conselheira tutelar, atuando na linha de frente no combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo atuado também na direção da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. Também foi delegada do Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul e é destacada pela Associação dos Conselheiros Tutelares e ex-conselheiros como representante na articulação das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do nosso Estado. Tem uma história que eu gosto muito, talvez algum dos amigos e das amigas já tenha escutado, e ela se refere à Madre Teresa de Calcutá. Porque tem trabalhos, tem serviços, tem empregos, doutora Ganete, que tem que ser vocacionado. Doutor Canubim, nosso cirurgião, eu não faria uma cirurgia nem se me pagasse em euros. Não tenho essa vocação, o sangue não me apraz. E a atenção à criança, ao adolescente, ao jovem explorado, é o tipo de trabalho que é para poucos. É uma vocação das grandes. Não são todos ou todas que têm estômago para lidar com isso, que têm condições psíquicas de fazer esse enfrentamento diário aos vilões do nosso século que exploram crianças. Então tem uma frase, tem uma passagem da Madre Teresa que eu gosto muito. Nas ruas de Calcutá, Madre Teresa dava banho em um leproso. Quando um turista viu aquilo e disse para ela: eu não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. No que a madre prontamente respondeu: eu também não. Eu também não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. Só por amor se dá banho ao leproso. É só por amor que pode se dar banho ao leproso. Esta casa legislativa tem a honra de render honras e homenagem à doutora Liliane Cristiane Lopes Acunha Vasconcelos pelos relevantes serviços prestados à sociedade uruguaianense. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos e o senhor presidente farão a entrega do diploma homenageado. O senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito conferido ao senhor Nerli Benites Dornelles por proposição do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 51, de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Nerli Benites Dornelles, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022, vereador Marcelo Lemos, secretário, vereador Carlos Delgado, proponente e presidente.
Para uso da palavra, o proponente e vereador Carlos Delgado.
Excelentíssimo senhor prefeito de exercício, doutor Paulo Canubim, colegas vereadores, vereadora, demais autoridades aqui presentes, sejam todos bem-vindos, público que nos acompanha nesta noite, os homenageados, as homenageadas, em especial meu querido amigo, professor Nerli Benites. Nerli Benites Dornelles, filho de Aldemar Barbosa Dornelles e Vilma Benites Dornelles, marido da Margarete Cardoso e pai do Lucas Cardoso Dornelles. Nasceu em Uruguaiana, 17 de julho de 1966, graduado e pós-graduado em Educação Física na Orcamp de Alegrete, pedagogo com especialização com Educação Física Escolar, professor de Educação Física no Colégio Nossa Senhora do Horto desde agosto de 1987, à frente da Escolinha de Futsal, professor Nerli. O ofício também exercido no Colégio Marista Santana desde agosto de 2005, e que hoje deu um sonho que se tornou realidade, também comanda o Centro de Treinamento Nerli Benites. Hoje também é um dia especial, e quando nós fizemos essas indicações por esses pares, nós não sabíamos o dia que seria realizada esta sessão solene, e hoje também é o dia dos profissionais de educação física. Então deu essa brilhante coincidência, professor, e em seu nome quero cumprimentar todos os profissionais de educação física, a quem o senhor muito bem aqui representa também esta noite. Hoje posso dizer que tenho a honra de ser porta-voz de milhares dos seus alunos, que gostariam de estar aqui hoje lhe prestando essa singela e merecida homenagem feita com o coração. O carinho, a admiração, o respeito foram valores que sempre estiveram presentes nas suas aulas. E se hoje estou ocupando esse cargo, é porque eu tive um Nerli Benítez na minha vida. E se mais pessoas tivessem tido essa oportunidade, teríamos menos presos, a criminalidade não estaria tão alta, menos drogadição, porque isso também sempre fez parte das suas aulas. O senhor sempre nos ensinou a competir, mas sempre com lealdade, respeito e carinho ao próximo. Hoje, talvez mais feliz do que o senhor que vai ser homenageado sou eu, dele poder prestar essa homenagem e reviver na memória todos os momentos marcantes da minha infância e com certeza os melhores momentos dela tu fizeste parte. E quero dizer para o teu filho, para o Lucas, para a tua esposa Margarete, talvez a família de vocês não tenha noção do que este homem representa na vida de milhares dos alunos. Realmente é uma pessoa diferenciada, é um cidadão. Eu nunca fui craque, vereador Marcelo, nunca fui craque, sempre fui um aluno esforçado, cumpridor de horário, mas o professor Nerli também nunca se preocupou em revelar craques, ele se preocupou em revelar cidadão. E isso pode ser que, pode ter certeza que eu sempre aprendi essas lições e levei esses ensinamentos para o resto da minha vida. Então, dessa maneira, professora, nós sabemos a importância do esporte na vida das pessoas. O esporte inclui, o esporte transforma, o esporte muda a vida das pessoas. E tu é um papel importante nessa transformação. Então, eu me rendo o meu carinho, a minha admiração, o meu amor a tudo que tu fez por mim, pelos meus irmãos, pelos meus colegas, toda a nossa geração, que tu tem um reflexo, uma marca positiva na nossa vida. E hoje eu estou muito feliz em lhe poder lhe homenagear, que essa homenagem não vai agradecer tudo o quanto eu sou grato a ti, mas é uma maneira carinhosa de demonstrar tudo isso que tu fizeste por nós. Dizem que gratidão é uma dívida que não prescreve, e eu serei eternamente grato a todos os seus ensinamentos. Parabéns.
Convidamos o professor Nerli a receber seu certificado. Na sequência, o senhor secretário fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Valeriano Garcia Neto por indicação do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 52 de 23 de agosto de 2022, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Valeriano Garcia Neto, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022. Vereador Marcelo Lemos, secretário. Vereador Carlos Delgado, presidente. Vereador Egídio Carvalho, proponente.
Convidamos o vereador Egídio a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero dizer do grande prazer de estar aqui, cumprimentando as autoridades presentes, autoridades civis, militares, ilustríssimo senhor prefeito em exercício, Paulo Clanupim, digníssimo presidente do Poder Legislativo em exercício, Carlos Delgado. Mas quero pedir licenças ao protocolo e, se houver permissão, quero, antes de prestar minha homenagem ao escolhido para que receba o título de a diplomação de honra ao mérito, eu quero registrar com muito sentimento o falecimento de um grande comunicador, de uns grandes radialistas de Uruguaiana. Hoje, lamentavelmente, perdemos Fernando Guanon Moura. Deixa a sua história, deixa o seu legado, deixa a sua marca como um grande profissional da comunicação que passou por praticamente todas as emissoras de rádio de Uruguaiana. Inclusive, foi apresentador televisivo e nos deixa saudade pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, pela alegria constante no seu convívio com os amigos, com os colegas, e deixa um exemplo de grande profissional. Então, lamentamos muito o passamento de Fernando Guanon Moura e quero estender meu carinho a Alba e ao Fernandinho nesse momento de extrema dor. Mas, amigos, senhoras e senhores, autoridades já nominadas pelo protocolo, o meu convidado não está presente porque quando o escolhi, ele estava já em trânsito, já estava deixando a Delegacia Regional de Alegrete para a sua cidade natal, que é Taquara, o delegado Valeriano Garcia Neto, que nos deixa um legado importante, um olhar especial para a região fronteira oeste, onde esteve por 2 anos como delegado regional. E dedicou-se muito, e os resultados do trabalho do delegado Valeriano estão aí, muitos em andamento. Temos o registro do seu empenho em combater o abigeato, formando pelotões especiais no combate a esse crime, e que proporcionava prejuízos, principalmente a essa região da Barra do Quaraí, próximo ao Barra do Quaraí. Tinha um sonho, mas iniciou esse sonho, que com certeza vai ter andamento, vai ter continuidade, que é o de unir as delegacias de polícia num prédio amplo, em razão da saturação e da falta de condições do prédio hoje da Avenida Presidente Vargas. Este sonho, eu acredito que com o nosso empenho do Poder Legislativo vai ter continuidade e vai se concretizar. Também teve seu papel fundamental na expansão da Corporação de Bombeiros, que é outra demanda e outra reivindicação e necessidade que existe de termos um posto avançado da Corporação de Bombeiros de Uruguaiana, área já identificada na União das Vilas, onde essa extensão irá atender, tão logo se concretize esse projeto, a praticamente em minutos todos os bairros, os mais distantes da área central. Mas eu quero apresentar aqui alguns dados sobre a vida do delegado de polícia Valeriano Garcia Neto. Ele é natural de Porto Alegre, casado, pai de 2 filhos, delegado desde 2010, formado em Direito pela Unicinos. Ele possui especialização em Ciências Criminais e especialização em Operações Especiais Policiais pelo IDC. E o homenageado iniciou sua carreira em Ametista do Sul e após exerceu suas atividades no município de Ciríaco. E na sequência desempenhou suas funções como delegado de polícia, adjunto em Capão da Canoa, delegado plantonista em Tramandaí e delegado titular em Cidreira. Prosseguindo no litoral, atuou como delegado de polícia em Imbé, isso durante 5 anos, e da mesma forma atuou como delegado da polícia da Depetur, com atendimento aos turistas estrangeiros que vieram para os Jogos da Copa do Mundo, isso em 2014. E em Canoas, teve atuação destacada na Delegacia de Homicídios e na 4ª Delegacia de Polícia, lá em Canoas. E em 2018 chegou em Alegrete para comandar a ADP, Alegrete e a DTPA. Até 2019, quando assumiu, então, a 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. Bom, o delegado Valeriano está aqui representado pelo Nelson Vaz Garcia, e diga-se passagem, muito bem representado para receber esta homenagem. Por favor, Nelson Garcia.
Dando continuidade às homenagens, o senhor secretário fará a leitura do pergaminho que acompanha a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, concedida ao senhor Frank André de Melo Finoqueto por proposição do vereador Celso Hernandes Duarte.
Distinção honorífica, o Governo Municipal de Uruguaiana, nos termos da Lei nº 5.434, de 24 de agosto de 2022, confere ao senhor Frank André de Melo Finoqueto a grande condecoração municipal, Medalha de Ouro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta distinção. Uruguaiana, 1º de setembro de 2022, Vereador Carlos Delgado, presidente. Vereador Paulo Canubim, prefeito. Vereador Celso Duarte, proponente.
A palavra está à disposição do proponente, vereador Celso Duarte.
Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presentes no nosso plenário, nossa sala, vereador Ramon Barbati Filho, autoridades militares já mencionadas pelo protocolo, saudação especial ao nosso prefeito em exercício, colega vereador, presidente desta casa, Paulo Kleinubing, presidente em exercício, Carlos Delgado, colegas vereadoras, vereadores, participam também aqui conosco dessa noite de homenagens, homenagens que já fizeram lágrimas correrem aqui hoje, presidente Delgado. E esse é um dos nossos papéis, como legisladores, como vereadores, reconhecer aquelas pessoas que têm a atuação destacada, relevante, e que são cidadãos que fazem o nosso município acontecer, acontecer na prática. Hoje, inclusive aqui nesta casa, por felicidade nossa e por causa da chuva também, demos início à Semana da Independência numa cerimônia neste plenário, hoje, 1º de setembro, marcando, né, a esta data tão importante dos 200 anos da nossa pátria, da nossa independência, que tem como data máxima o 7 de setembro. Mas foi num 20 de setembro, foi num 20 de setembro, uma data muito importante para nós, gaúchos e gaúchas, que a dona Evone deu à luz ao Frank André de Melo Finocchietto, num 20 de setembro de 1971. Filho também do João José Finocchietto, pai do Frank e do Eduardo, também dos enteados Caetano, o James, que é o nosso colega aqui na casa, a Maria Eduarda, e esposo da Patrícia. Uma figura conhecida por muitos aqui, figura conhecida pela atuação que tem, atuação profissional destacada, como homem do direito, um advogado formado pela Unicinos, lá no ano de 1995, pós-graduado em direito constitucional, com um currículo vasto, atuação em tribunais no nosso estado também. E a relevância dele na área do direito já seria suficiente para estarmos aqui hoje prestando essa homenagem, que coube a mim fazer, que eu tive essa felicidade de encontrar no nome do Dr. Frank Finocchietto uma das figuras que eu posso ter hoje o privilégio de dizer durante o meu período como legislador que entreguei e dediquei a mais alta comenda que um civil pode receber em nome do município de Uruguaiana. Então, esse currículo profissional do Dr. Frank, assim como a atuação dele na literatura, já lançou livro, na imprensa, com vários artigos publicados e também em participação como comentarista de rádio, já torna o Dr. Frank uma figura de relevância para a nossa comunidade. Mas, além do homem dedicado, do pai de família amoroso, do profissional reconhecido por muitos, o que mais me motivou a trazer esse amigo hoje aqui para receber essa homenagem, e eu posso chamar de amigo, apesar do nosso curto período de convívio mais próximo, é uma outra característica. O que o Dr. Frank sempre me chamou muito a atenção é o interesse e a preocupação dele pelas coisas da nossa terra, em ajudar a pensar melhor Uruguaiana. Certa vez eu escrevi numa publicação na rede social, uma das mentes mais lúcidas do nosso município. E é por essa preocupação, por esse envolvimento incansável naquilo que nosso município, nosso estado e o nosso país precisa fazer para evoluir, é que eu pensei no nome do Dr. Frank Finocchietto como medalha de ouro, cidadão medalha de ouro para a Uruguaiana. Quem dera, presidente e prefeito em exercício, Paulo Kleinubin, tivéssemos mais centenas e milhares de Franks Finocchiettos para trabalhar por nós diariamente, para pensar, para provocar e buscar uma sociedade mais justa e mais lúcida. Parabéns e muito obrigado, meu amigo. É medalha de ouro.
Convidamos o senhor prefeito em exercício, o vereador Celso Duarte, para acompanharem a entrega da condecoração ao homenageado.
A tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra.
Primeiramente, boa noite a todos. Os meus sentimentos se resumem numa palavra só nessa noite, que é gratidão. Primeiramente, sou muito grata a Deus por estar aqui, por nos dar essa oportunidade. Estou até sinceramente emocionada. Também estou muito grata a todos os parlamentares aqui presentes, todas as autoridades, a essa casa, né, que nos acolheu também. Eu, ouvindo a homenagem aos demais homenageados aqui, tenho certeza que todos estão com esse mesmo sentimento de gratidão. Sou muito grata também, como a vereadora falou, à família, né, à minha família, ao meu esposo, aos meus filhos. Sou muito grata à minha mãe, que é uma mulher guerreira, que me inspirou sempre, porque eu perdi o meu pai muito cedo, né? Meu pai faleceu quando eu ainda era criança. Mas eu tive uma mãe que me inspirou muito, uma mãe guerreira, que eu acredito que cheguei até aqui pelo incentivo dela. Hoje, nesta semana, ela completou 89 anos. Infelizmente, não pôde estar presente, mas eu me orgulho muito dela. Tenho certeza que ela também se orgulha muito da filha. Agradeço aos colegas, né, aos colegas que estão aqui presentes, aos amigos, aos colegas policiais. Tenho dois colegas policiais aqui presentes, colegas da antiga, né, comissários. Isso me deixa muito feliz. Agradeço especialmente também à vereadora Zuma Cinello, a esse reconhecimento, a essa mulher que também nos inspira muito, que faz um excelente trabalho, não só junto à comunidade uruguaianense, como também fora, né? Hoje a gente vê que o trabalho, que esse reconhecimento em todo o estado está sendo feito com a vereadora Zuma Cinello. Agradeço, como eu disse antes, a cada um dos parlamentares aqui presentes. Fico feliz porque alguns eu estou conhecendo hoje, né? E peço a Deus, peço muito a Deus que abençoe grandemente cada um de vocês, porque o trabalho que vocês fazem, esse trabalho que visa a melhoria na vida da comunidade, na vida das pessoas, é um trabalho de muito compromisso, e de muita seriedade. Por isso eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que vocês consigam desempenhar essa função. E como eu disse, só tenho a agradecer. A minha gratidão é imensa. Muito obrigada.
Vereador Carlos, doutor Paulo, senhores comandantes, senhores vereadores, meus amigos homenageados, senhoras e senhores, peço licença a todos para saudá-los, a pessoa do vereador Clemente, que foi a pessoa que propôs essa homenagem que a mim foi conferida nessa noite. Rapidamente gostaria de dizer que me sinto muito lisonjado em receber esse diploma de honra ao mérito, que nas palavras do vereador Clemente decorrem de valores, né? E diante disso sou obrigado a agradecer a minha mãe, que se faz aqui presente, por ter me repassado esses valores, e a minha esposa Karina, que me ajuda a cultivar esses valores no dia a dia. Então é muito importante para mim receber esse reconhecimento. Gostaria de dizer também que sei que parte desse mérito que é o motivo dessa honraria decorre do meu trabalho na Polícia Federal, e portanto sou obrigado a compartilhar esse reconhecimento com todos os meus colegas da Polícia, né, que nos ajudam no dia a dia, no trabalho, e a todos os policiais das outras forças de segurança, civis e militares, e todos aqueles órgãos parceiros que nos ajudam no dia a dia. Então acho que é importante compartilhar com eles também essa homenagem, porque eles fazem parte desse mérito que me foi reconhecido. E aos senhores vereadores, obrigado pela honraria. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Meu boa noite a todos, meu agradecimento a Deus, primeiramente, por poder estar aqui hoje, dividindo com todos vocês esse momento que é muito importante para mim, em especial porque o Poder Legislativo tem algo que é muito significativo na minha vida, que foi meu pai ter feito parte dessa casa. Então, hoje, senhores vereadores, senhores, todas as pessoas que estão presentes, eu quero dizer para vocês que eu dedico, assim, em memória ao meu pai, integralmente, essa homenagem recebida por parte de vocês. Muito obrigada. Dedico também à minha família, ao meu marido, ao meu filho, às minhas amigas de fé que estão aqui presentes e sempre estiveram do meu lado. Principalmente meu marido e meu filho, que sempre suportaram as minhas ausências. Quando eu entrei na área da infância, a luta foi muito árdua. Defender crianças e adolescentes é algo que exige muito, e a gente precisava fazer isso, alguém precisava fazer isso, e eu não fiz sozinha. Eu compartilho também com todas as minhas colegas que estiveram à luta, na frente, lutando para defender uma criança e um adolescente, que fizeram parte do enfrentamento à violência sexual, aquelas crianças que não podiam se defender, e nós estávamos lá. Enquanto nós estávamos lá, a minha família entendia que essa era a causa da minha vida e me apoiava. Muito obrigada para vocês. Eu quero dizer para todos os presentes hoje que estou movida por forte emoção nesse momento, mas essa emoção não me deixa tomar no sentido de deixar de dizer aquilo que é importante. A criança e o adolescente, eles são algo que precisa ser cuidado, são o futuro do nosso país. Eu peço para todos os legisladores aqui, olhem para nossas crianças, olhem para os adolescentes, vamos construir um país melhor, vamos deixar aquelas questões políticas no campo das ideias e fazer o que for melhor para eles. Eles dependem de nós. Um sorriso de uma criança retirada de uma situação de violência, nunca dinheiro nenhum no mundo vai ser capaz de pagar algo. Não tem, não existe. O sorriso de uma criança é algo que fascina. Quando o vereador Marcelo, que eu agradeço em especial ter confiado no meu trabalho, a comunidade também uruguaianense por confiar no meu trabalho, não tem noção, assim, ó, o que é o amor. É preciso muito amor para proteger. É preciso muito amor para enfrentar. E isso não se faz sozinho. A gente precisa de vocês, senhores legisladores. Precisamos, porque hoje eu não estou mais na condição de conselheira tutelar, mas eu vou ser eternamente uma defensora. Porque eu acredito que nós só vamos mudar o nosso país se nós construirmos um futuro digno, com respeito e com honestidade, mostrando isso para eles. Cada criança que é vítima de uma violência, ela está lá só aguardando uma mão estendida. E essa mão é a minha, é a de vocês, tem que ser de todos nós. Então, eu deixo aqui essa mensagem que hoje, realmente, eu estou vivendo um dos momentos mais importantes da minha vida e não tenho palavras para agradecê-los. O meu muito obrigada e que Deus permita que meu pai, onde estiver, possa estar compartilhando comigo nesse momento. Muito obrigada a todos e meu boa noite.
Boa noite a todos aqui presentes. Fico muito feliz, muita gratidão por receber hoje essa honraria aqui do meu ex-aluno Carlos Alberto Delgado. Me passou um grande filme na minha cabeça, né? Quando ele usava o calção azul e a camisetinha branca no futsal. Chegava feliz da vida para ter treino conosco no ginásio. Agradeço em primeiro lugar a Deus, a minha esposa Margarete, meu filho Lucas, e a todos presentes aqui, a direção das escolas, onde eu faço parte, a Escola Nossa Senhora do Horto, a minha diretora, representada pela Marisa, está aqui do Colégio Marista Santana. Eu acho que o maior meio de educar hoje é através do esporte. Eu sonhei muito em ser atleta, e isso me tornou um grande homem, de cuidar da minha saúde, da minha vida, e eu acho que tem que deixar muitas crianças sonharem. É um em milhões que consegue ser um atleta de alto rendimento, mas o grande legado é a gente sonhar. A criança tem que sonhar, porque ele vai se tornar uma pessoa do bem, longe dos vícios e desse mundo perverso que nos rodeia a cada dia. Tem que educar lá, em cada lugar, na quadra, não só visar ele como atleta, mas uma palavra, às vezes, é o que vai ser, fazer a diferença na vida de cada um dessas crianças e jovens. Agradeço muito pela honraria de hoje e me sinto muito feliz. Meu muito obrigado.
Boa noite a todos, as autoridades citadas já pelo protocolo. Dizer que é uma honra estar aqui essa noite representando o delegado Valeriano, o qual ele não pôde estar presente, mas ele me telefonou e disse que também o grupo de apoio à polícia, o CAP, o qual eu sou presidente, que fazia parte dessa honraria. Fiquei muito honrado com esse convite e estou aqui comparecendo para receber essa honraria ali. Agradeço ao proponente vereador Egídio, e o qual com certeza eu vou fazer chegar às mãos do delegado Valeriano. Obrigado.
Boa noite a todos. Um agradecimento, um cumprimento às autoridades aqui presentes. Sabem, os senhores militares, que eu já, quando criança, vestia a farda de militar com muita honra, com 4 anos. E de um tempo em que se tinha muito respeito a todas as instituições que a gente se tinha, né? Um amor cívico diferente dos dias de hoje. E a farda militar é algo que eu tenho um profundo respeito, até pela questão da hierarquia, a questão do respeito, todos os valores que as instituições militares passam para as pessoas, desde a nossa polícia militar até as nossas forças armadas. Vai aqui meu cumprimento hoje por esse dia especialíssimo, 200 anos do nosso Estado brasileiro reconhecido mundialmente. 200 anos, são 2 séculos de existência, quanta história, né? Nós carregamos e nós temos que sempre louvar a nossa pátria, esta pátria tão especial com a qual nós amamos muito. Quero agradecer ao vereador Celso pela proposição, estar junto com os homenageados, pessoas dessa estatura moral e humana, para mim é uma condecoração talvez que eu talvez não mereça. Só de estar com a estatura moral das pessoas que eu conheço, eu me sinto muito, é emocionante. Me perdoe, mas é emocionante estar junto com pessoas e imantado o espírito público. Todas elas que eu conheço, das suas atividades, estão aqui os homenageados. São pessoas especiais, são cidadãos especiais mesmo, na grandeza do espírito público e fundamentalmente humano. Pois bem, quero agradecer a minha família, que é a base de tudo, e sou sempre uma pessoa presente aqui na Câmara de Vereadores. Seguidamente eu venho. Por que talvez a homenagem? Pelas passagens por esse poder legislativo, que é a Casa do Povo, de muitas e muitas passagens de batalhas no controle de constitucionalidade, eu, como municipalista, e sou sempre, procurei auxiliar. Já tivemos impetrar mandado de segurança porque o prefeito reteve o duodécimo desta casa, em situações entre estremecimento entre os poderes, já lutamos no Supremo Tribunal Federal para que a lei, uma lei daqui, importante, fosse reconhecida, sua constitucionalidade. Enfim, já vai me fugir algumas passagens. Por esse espírito público que o vereador Celso disse, todos nós temos esse compromisso, acho, de dar algo mais para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, nesse estado invertido que nós temos aqui. Uma união gigante, uma união federal gigante, que descumpre com o pacto federativo e torna menor o município, que é onde o espaço onde a gente vive, que deveria ser mais valorizado administrativamente, tributariamente. Deveria ser diferente essa história. Mas se é assim, queiramos que mude, que nossos netos mudem essa situação, porque o nosso município onde a gente vive deveria ser diferente nesta engenharia, nessa engenharia muito mal montada, que é o Estado brasileiro, o Estado federativo, a quebra do pacto federativo, enfim, várias situações que nós poderíamos estar melhores vivendo no município com uma dinâmica melhor. E quero aqui dizer que agradeço a minha mãe, meu pai e também aos meus amigos, né? Os meus amigos, o homem com amigos, como eu tenho, é um ser rico, é um homem abastado, porque eu colho dos meus amigos aquilo de melhor e tento me inspirar neles. Está aqui presente o Raul Gic Neto, um amigo de longa data. Nele já me inspirei profissionalmente, no sentido do estudo. Outros profissionais também, outros amigos meus de infância, me inspirei, como o Dr. João Luiz de Grazia. E todos os amigos meus eu procuro ter a inspiração. Então a riqueza vem dessa amizade, daquilo que a gente tem das relações, e que, na verdade, tudo se resume no amor. Se buscarmos o núcleo das relações, ela vai terminar na chamada palavra amor. Peço perdão pela emoção. Geralmente, nos tribunais, costumo ser bem, nas sustentações orais dos tribunais, muito mais duro e insensível. Mas esse é um momento diferente. Esse é um momento diferente. Com certeza. É um momento diferente porque é significativo chegar aos 50 anos e ganhar uma honraria dessas num momento desses, num momento histórico desse, do qual nós tropeçamos nas situações, nós estamos meio que anestesiados, o país está anestesiado, talvez o mundo esteja também anestesiado, de não valorizar as coisas no seu devido valor que se deve dar, né? Aquilatar as coisas, 200 anos do nosso estado, e nós passamos como se algo fosse banal, toda uma história atrás da gente, toda uma pavimentação atrás da gente, numa construção histórica riquíssima. Nós, como se fosse uma data comum, deixamos passar batido, né? Temos que nós fazer uma catarse, uma purificação, para poder entender melhor, parar para poder refletir esses momentos grandiosos da nossa nação. 200 anos de Estado brasileiro, quantas conquistas, né? Quantas batalhas aqui no Guaiana, uma batalha da mais relevante de todas. Vi o mapa em 1700 e parte do Brasil, aqui onde moramos, não era parte do Brasil. Né? Era espanhola, era argentina. E essa grande figura que está no meio da praça foi uma figura genial, que foi o nosso Barão do Rio Branco, que conquistou parcelas de solo para nós. Então, muita coisa passa, muitas situações passam batidas por nós, sem que se tenha um pouco de dar mais para o país, no sentido do espírito público. Eu me preocupo muito com o nosso município, eu me preocupo muito com o que vem pela frente do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então eu tento pensar adiante o que pode ser melhor, o que pode melhorar. Nós enviamos um projeto de emenda constitucional, eu enviei para Brasília, para o Senado, para mudar um artigo, todo ele da Constituição Federal, que trata das graves violações aos direitos humanos, um artigo totalmente ineficaz, que tem uma pessoa só que pode direcionar para o Superior Tribunal de Justiça um procedimento chamado deslocamento de competência, incidente de deslocamento de competência, que é o Procurador-Geral da República, onde o legislador nosso constitucional errou, se equivocou em dar a uma única pessoa competência para esse procedimento, esse processamento. E ali está, daqui deste pequeno município, a ideia de se mudar um artigo da Constituição, desse procedimento, novo procedimento, colocando 22 pessoas num conselho capaz de processar isso melhor. Brasil, que é um grande violador dos direitos humanos, vergonhoso, já condenado, a Lei Maria da Penha nasce de uma condenação da violação dos direitos humanos das mulheres, de uma mulher. O Brasil foi condenado. E por aí nasceu essa condenação da Corte Interamericana, nasceu a Lei Maria da Penha, uma das melhores leis que existem para combater a violência doméstica, a violência familiar. É dessa preocupação que a gente tem que ter algo mais para o nosso país. Algo mais. Nós todos temos que doar algo nosso. Não só do nosso, pensemos no nosso umbigo, na nossa economia familiar, não. Nós, cidadãos, temos o dever de dar algo mais para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E assim a gente vai trilhando a vida, não esperando receber nada em troca. Eu fiquei surpreso com essa honraria agora. É um reconhecimento, agradeço muito, mas vou seguir nessa trilha, preocupado com os destinos do nosso município, preocupado com o melhoramento do estado, preocupado com os caminhos da nossa nação, extremamente preocupado, e tentando trazer algumas soluções, algumas situações que nos vêm do melhoramento da máquina. Está aqui a doutora Carolina Leonetti, uma juíza da minha geração, né, e que trabalha com afinco para que as coisas melhorem, as situações. São pessoas que se doam para que as situações possam ser melhores no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e a gente tem que esse dever de colaborar, de contribuir e dar algo mais. Então, para mim, é muito, muito gratificante só a situação de dividir o espaço com pessoas dessa estatura moral e humana. Para mim, já é uma grande honraria, e mais de receber ainda essa condecoração hoje. Mas eu não estaria aqui se não tivesse os meus amigos. Eles são meu patrimônio. Não estaria aqui se tivesse a minha mãe, meu pai, a minha família, que puderam me dar a base de tudo, né? Que eu digo aqui para minha mãe que não existe o melhor momento da minha vida que eu recordo, é estar no colo de uma mãe. Em 4, 5 anos vem a memória de estar com o cheiro de uma mãe e no colo de uma mãe. É indescritível. Um momento de amor. Vou levar para o resto da minha vida. Perdão. Mas a gente tem que colocar essas coisas para chamar a atenção de vocês, o quanto é importante. Tá? E os orientais têm isso de observar as pequenas coisas que são imperceptíveis na vida, mas valorar isso, dar a verdadeira dimensão disso, que nós ocidentais, infelizmente, culturalmente, não temos essa cultura, não temos esse viés. Quero encerrar aqui, agradecendo a todos, pedindo perdão pela emoção na tribuna. Como eu disse, né, na profissão a gente também se emociona, mas este momento é indescritível para mim, chegar aos 50 anos. Encerrando e dizendo de que como as situações, dizendo para os senhores e pedindo a devida atenção, não deixemos de tropeçar nas questões óbvias, vamos alargar e ampliar a lente da nossa mente, da nossa compreensão, para que a gente possa fazer desse país um país muito melhor. As coisas óbvias, nós estamos deixando elas passarem batido e despercebido. Vamos melhorar esse país desta maneira, com uma lente diferente. Muito obrigado.
Para homenagear o bicentenário da independência do Brasil, em nome do Parlamento Municipal, fará uso da palavra o senhor secretário, vereador Marcelo Lemos.
Novamente, boa noite a todos presentes. Eu gostaria de solicitar uma ajuda a todos que memorizem uma frase que nós retomaremos ela ao final. O pomo está maduro. Colha-o agora, senão ele apodrecerá. Essa é a frase. A pirâmide de Quéops no Egito tem 4.580 anos. O Coliseu, aproximadamente 1.900 anos. A Universidade de Barcelona tem 1.450 anos da data da sua fundação. A Universidade do Cairo, também no Egito, tem 1.034 anos. A mais nova, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, tem 926 anos. O Brasil, que dizem que foi descoberto por engano, tem 522 anos. 200 de independência, que serão completados agora, dia 7. Nós temos muito mais tempo como colônia portuguesa do que como nação independente. Cursos de faculdade e prédios europeus têm o quádruplo, o quíntuplo de tempo de história do que o nosso país. Caiu o Portaluppi, né? Caiu o Roger, né? Enquanto nós estávamos aqui, o Roger foi demitido e assumiu o Portaluppi. A terminologia Libertadores da América é utilizada para o torneio futebolístico. Mas o que são os Libertadores da América? Quem foram os Libertadores da América? Os mais famosos, José de San Martín, que é o único homem no mundo que libertou 3 países. 3. Argentina, Chile e Peru. Um general libertou 3 nações. E o Simón Bolívar, o grande Simón Bolívar, que lá nas veias abertas da América Latina, Galeano brilhantemente diz: Simón Bolívar nos lembrava, nunca seremos felizes, nunca a América sangra. Mas a história, para trazer o politicamente correto, disse que temos outros libertadores da América: José de Artigas, José de Sucre, Olmedo, Dom Pedro I. E, nessa relevância toda, esquece das mulheres. Ora, impossível esquecer das mulheres. E eu, que tenho muitas qualidades, mas também tenho muitos defeitos, não tenho como qualidade cantar. Mas gosto muito de uma música, mais propriamente, doutor Finocchietto, um samba enredo de carnaval, que ele diz assim: atravessou o mar, temendo a invasão a Portugal, desembarcando aqui toda a família real. Quando Napoleão expandia-se na Europa, os portugueses, Dom João VI, com medo, pegou a corte portuguesa e exilou-se na colônia brasileira, que tinha como capital o Rio de Janeiro. O tempo passou, Dom Pedro precisava se casar, e foi da Áustria a escolhida Carolina Josefa Leopoldina. Dom Pedro chegou aqui criança e precisava se casar. O que fez a corte portuguesa? Chamou o seu marquês dileto, educado, fino trato, homem rico de posses, marquês de Marialva. E Dom João disse a Marquês de Marialva: precisamos casar Pedro, príncipe. Pedro, que era o nome completo, é pavoroso. Príncipe real do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves, Dom Pedro de Alcântara. Precisamos casar Pedro, Marialva. O que seria hoje um diplomata de alto nível? A Europa deslumbrou, diz o samba. E clareou Viena. Às vezes a história tem por costume travestir personagens do que não são. Leopoldina, que às vezes é lembrada em filmes de forma de chacota. Leopoldina era linda. Linda. Uma loira de olhos azuis que falava 11 idiomas. 11 idiomas falava Leopoldina. E quando a casa dos Habsburgos em Viena recebeu o casamento da Leopoldina com o Marquês de Marialva, porque Pedro não se casou com Leopoldina. Quem se casou com Leopoldina foi o Marquês de Marialva, que dizia: Viena clareia, o noivado se realizou, diamantes são presentes, junto a um rico medalhão, que fascina Leopoldina, que casa por procuração. Ela casou por procuração, era um costume na época. Os marqueses, o príncipe não podia sair do Brasil, casava por procuração. A Leopoldina, nesse interim, entre o casamento e a chegada ao Brasil, e a viagem demorou quase 3 meses, de Viena até o Brasil, ela era tão sublime, tão preparada, tão inteligente, que aprendeu a língua portuguesa nesse período. E de lá pra cá, só céu e mar, e esperança do Eldorado encontrar, o paraíso e bonança. E ao chegar, o seu olhar se encantou, linda aurora, fauna e flora, revela o amor por esse chão. Ela era bióloga, uma das tantas profissões. Ao se deparar com o Brasil, se encantou pelo nosso povo, pelos nossos costumes, pela nossa fauna, pela nossa flora, pela nossa natureza, por tudo aquilo que é. Imagina Viena. Óbvio que ela era uma princesa, filha de Francisco I. Se Francisco I fosse vivo em dinheiro e estrutura financeira atual, ele seria um dos homens mais ricos do mundo. Leopoldina era bilionária de Viena. A união por procuração era prática comum entre as monarquias europeias. E Leopoldina, tão rica, tão bonita, tão inteligente, tão culta. Por exemplo, um dos professores de Leopoldina foi Goethe, Johann Goethe. O homem só escreveu Fausto, era professor da Leopoldina. E o casamento foi tão suntuoso, pois haviam tantos interesses econômicos e políticos e geográficos nesse casamento, que hoje, até os dias de hoje, quando você está em Viena e se diz vamos fazer uma festa brasileira, é uma festa extremamente luxuosa. Porque Marialva queria impressionar o rei Francisco, e o rei Francisco queria impressionar Marialva. Viena, a Áustria estava atrasada 3 séculos na exploração das Américas, e tinha interesse econômico. Leopoldina casou-se com quem não conhecia, vem para um país onde não conhecia, com pessoas que ela não sabia quem eram. Tudo em nome de um amor incondicional ao seu pai, à sua pátria e à sua educação. Ela chegou no Brasil em 1817. Eu não quero me alongar, mas a gente fala tanto Bonifácio, pai da independência, Dom Pedro I, o libertador da América. Só que aconteceu uma grave tragédia. Não vou entrar aqui na vida amorosa de Pedro, mas aconteceu uma grave tragédia. Durante o 1821, mais ou menos, Dom João VI, que já tinha retornado a Portugal, pressionado pela corte e pelas lideranças portuguesas, exigiu que o seu filho Pedro e Leopoldina também retornasse a Portugal junto com os filhos. O exército português então se instalou no Rio de Janeiro. E Leopoldina, que ali já tinha rumores pró-independência brasileira, tinha um sentimento, já era uma brasileira, porque Leopoldina nunca mais voltou a Viena. Nunca mais voltou a Viena. E ela, já com sentimentos, não queria ir embora para Portugal. Não queria levar sua família para Portugal. E fugiu. Mas no calor, no verão, Rio de Janeiro, que eles, naquela época, o seu filho de um ano, João Carlos, no trajeto adoeceu e faleceu. Uma criança de um ano. Isso fez com que Leopoldina colocasse a culpa na coroa portuguesa e passasse a trabalhar ainda mais para a independência do Brasil. No início de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava em São Paulo para lidar com distúrbios sociais, Leopoldina assumiu o papel de regente, sendo a primeira mulher governante do Brasil. Seu leito de morte, ela deixou uma carta à irmã: ouça o grito de uma vítima que pede de ti não vingança, mas piedade e socorro do amor fraternal para meus inocentes filhos e para minha pátria. Quando Pedro foi resolver os distúrbios sociais em São Paulo, Leopoldina reuniu-se como governante com o seu apoio político. Entre eles, José de Bonifácio. E enviou uma carta a Pedro, algumas horas antes do anúncio da independência. Pedro abre a carta, as margens plácidas do Ipiranga, e a carta da Leopoldina, muito curta e sucinta, muito forte. A carta da Leopoldina termina com a seguinte frase: o pomo está maduro, colha-o agora, senão ele apodrecerá. Declare a independência do Brasil. Com amor, Carolina. Maria Carolina Josefa Leopoldina. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, agradecendo mais uma vez a presença das senhoras e senhores convidados, convidamos todos a ouvirmos o hino da independência. Neste momento, então, senhor presidente, para o encerramento desta solenidade.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Tenham todos boa noite.